Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 30. Queres o avesso disso, leitor curioso? Veste outro convidado para almoço, Carlos Maria. Se aquele tem os modos expansivos e francos, ano bom sentido laudatorio, ao claro é que lhe os tem contrários. Assim não te custará nada ver-o entrar na sala lento do frio e superior, ser apresentado ao Freitas e estender-lhe a mão, olhando para outra parte. Freitas, que já vos mandou o cordão de alminho realmente o reabo por causa da mora, é perto do meio-dia. Cortejá-o agora rasgadamente, com grandes aleluias intimas. Também podes ver por ti mesmo que o nosso Rubião, se gosta mais do Freitas, tem o outro em maior consideração, esperou até agora, e esperá-o e até amanhã. Carlos Maria é que não tem consideração a nenhum deles. Examinai-o bem, é um galhardo rapaz de olhos grimplacidos, muito senhor de si, ainda mais senhor dos outros. Olha de cima, não tem o riso jovial, mas escarninho. Agora, ao sentar-se à mesa, ao pegar no talher, ao abrir o guardanapo, em tudo do te veste é que ele está fazendo um ensino e favor ao dono da casa. Talvez dou o de lhe comer o almoço e o de lhe não chamar Pascacio. Malgrado essa disparidade de caracteres, o almoço foi alegre. Freitas devorava, com alguma pausa é certo, e confessando a si mesmo que o meu almoço, se tivesse vindo à hora marcada, um vez não trouxesse o mesmo sabor. Agora orçava pelos primeiros bocados que acodem à fome do naufrago. Ao cabo de uns 10 minutos, pôde começar a falar, e falou como de costume, cheio de riso, multiplicando-se em gestos e olhares, desfiando um rosário de ditos agudos e acnedosas picarescas. Carlos Maria ouviu a maior parte deles com seriedade, para humilhá-lo a ponto que o Rubião, que realmente achava graça no Freitas, já não ousava rir. Para o fim do almoço, Carlos Maria afrouxou um tanto a gravata do espírito, expandiu-se, referiu algumas aventuras amorosas de outros. Freitas foi lisonjeado, pediu-lhe uma ou duas dele mesmo. Carlos Maria estourou de riso. De que papel com o senhor que eu faça? Disse ele. Freitas explicou-se, não era uma apologia, eram fatos, pedi-lhe, em fatos. Não havia inconveniente, ninguém era capaz de supor. O senhor dá-se bem com a residência aqui em Botafogo? Interrompeu Carlos Maria dirigindo-se ao dono da casa. Freitas, interrompido, mordeu os beiços e pela segunda vez mandou o moço ao diabo. Colou-se ao darda, teso grave, olhando para um painel da parede. Rubião respondeu que se dava bem, a praia era linda. A vista é bonita, mas nunca pude tolerar o mau cheiro que é aqui, em certas ocasiões, disse Carlos Maria.
Que leves!
Continuou voltando-se para o Freitas. Freitas desencostou-se e disse tudo o que pensava, que um e outro podiam ter razão. Umas insistiu em que a praia, a despeito de tudo, era magnífica, falou sem amuo, nem vexame. Fez até o obsequio de chamar a atenção do Carlos Maria para o pedacinho de fruta que lhe ficara na ponta do bigode. Chegaram ao fim, era com mais de uma hora. Rubio calado, recompunha mentalmente o almoço, prato a prato, via com gosto os copos e os seus resíduos de vinho. As migalhas esparsas, o aspecto final da mesa, em vésperas de café. De quando em quando davam um olhar à casaca do criado. Chegou a apanhar o rosto de Carlos Maria em flagrante prazer, quando tirava as primeiras fumaças de um dos charutos que ele mandara distribuir. Nisto entrou o criado com uma cestinha coberta por um lenço de cambraia e uma carta que acabavam de trazer.